falar-lhe então inicialmente do judo. Este é o programa segunda parte na Terra Nova, na abertura da emissão, destaque inicial, como lhe disse em jeito de sumário há instantes, para o judo e para a entrevista a Pedro Lima, judoca, técnico de judo, é o nosso primeiro convidado já a seguir aqui na Terra Nova. Muito bem, avançamos com a nossa emissão segunda parte na Terra Nova, falamos-lhe inicialmente do judo e ao telefone, em pleno treino, no tapete diria, temos o Pedro Lima, é o nosso primeiro convidado, treinador de judo, desenvolve a sua atividade nesta área em Oliveira do Bairro, em Cacia, no SNAP e em Vagos, no Sozense, está, diria, nestas três frentes. Agora, em Oliveira do Bairro, o mote para a nossa conversa é um torneio de judo, marcado para o próximo fim de semana. Pedro Lima, bom fim de tarde, penso que o apanho aí a meio de um treino. Vamos conhecer a dinâmica do judo na região, em particular nestes três clubes, nestas três instituições onde trabalha.
Bíblia Fernando, boa tarde. Obrigado pelo vosso contacto. Sim, em pleno treino. Nós estamos a ultimar todo o trabalho para este próximo fim de semana, que vai ser a realização da sexta etapa do torneio para crianças dos 4 aos 12 anos. E vai ser realizado domingo à tarde, a partir das 14h30. Estão todos os ouvintes, desde já, convidados a assistir no pavilhão municipal de Oliveira do Bairro.
Muito bem. Quem é que está envolvido, digamos, nesta orgânica? E fale-nos da dinâmica da participação no torneio. Há muita gente envolvida, muitos atletas a praticar o judo, em particular?
Sim, estão muitos atletas envolvidos. Estou a prever próximo dos 150 crianças envolvidas. Este é um trabalho da organização do Oliveira do Bairro Sport Clube, juntamente com a Associação Distrital de Judo Aveiro.
E esse número, 150 atletas, é razoável, na sua opinião, Pedro?
Sim, sim. O valor médio das respectivas etapas ronda os 75, 80 atletas. Procuro exatamente atingir um valor, mas acima de tudo procurar a excelência e qualidade no evento e saber bem receber também todos os colegas e todos os pais e todos aqueles que estiverem interessados também na modalidade.
Ocorre-me esta questão, a taxa de desistência na prática do judo e reportamos-nos a jovens praticantes é elevada ou não?
A taxa de retenção?
A taxa de desistência. Um jovem começa a praticar judo e vai, enfim, constrói uma carreira, permita-me a expressão, ou desiste facilmente?
Não desiste facilmente. Dependerá certamente da qualidade técnica dos seus treinadores, mas naquilo que me toca às minhas responsabilidades, a taxa de desistências são taxas de desistências baixas.
O Pedro Lima está ligado ao judo há bastante tempo. Pergunto-lhe, digamos, tem sido uma modalidade em evolução permanente? Sente essa evolução? Fale-nos também dessa dinâmica, Pedro.
Sim, em termos de evolução, é uma evolução progressiva, consolidada. É um desporto que requer, efetivamente, um trabalho de base. E para que haja essa progressão, há também essa necessidade de um bom trabalho. Como eu costumo dizer, de semear bem para depois colher mais tarde. Contrariamente a outras modalidades.
Já agora, Pedro, boa tarde. Enquanto estávamos a preparar aqui esta entrevista, vi que a Unesco declarou o judo como o melhor desporto de formação inicial para crianças. Para mim surpreendeu-me esta declaração, digamos, da Unesco, mas o que é que faz o judo ser tão apelativo para as crianças nesta fase inicial e tão precoce da sua vida? A forma de estar, digamos, a obediência ao mestre ou as regras, é por aí também?
Também, mas complementaria também com a questão dos princípios. Os princípios da modalidade fazem exatamente com que todo este trabalho possa ser feito ao longo do tempo, e faz com que haja também esta declaração por parte da Unesco do desporto de melhor formação dos 4 aos 12 anos. É completo e tem também um conjunto de variáveis, como a concentração, entre outros, faz com que a modalidade tenha sido distinguida como uma das melhores esportes de formação.
Fale-nos do ritmo dos seus jovens atletas na prática do judo, Pedro. Estão sujeitos a quê? Semanalmente? Diariamente?
Semanalmente, a 2 treinos por semana.
É habitual? Duas vezes, treinarem duas vezes por semana ou seria bom treinarem mais? Pergunto.
Depende depois dos compromissos que se tomam e dos torneios ou campeonatos que se realizam ao longo do ano. E depois aumenta-se ou não a intensidade dos treinos.
A organização de torneios como o de domingo em Oliveira do Bairro é importante para mostrar a evolução dos atletas? Pergunto.
Sem dúvida. Importantíssimo. E, no fundo, também o reforço do trabalho que é feito nos treinos. É mais um trabalho também de avaliação do respectivo treino.
O Pedro, pergunto, é cinturão negro? Penso que é o cinto mais elevado na hierarquia, não é?
Não é o cinto mais elevado da hierarquia.
Então
dentro
qual é?
O cinto negro existe 10 níveis, e desses 10 níveis são considerados 10.
Muito bem. O seu objetivo perante os seus atletas...
Já agora, peço desculpa, que dan é então? Já é no topo? Não.
Perdão, não consegui ouvir.
Estava a perguntar que, para além dos níveis do cinturão negro, depois existe o primeiro dan, o segundo dan, não é? Penso que é isto.
Certo.
Já agora, qual é a sua classificação? Era isso também que o Fernando queria...
É por curiosidade saber, só. Sim. Para saber como é que tenho que falar consigo.
Se é preciso ter cuidado ou não.
Não, é o segundo nível. É o segundo dan.
Até posso bem com o segundo nível. Já agora, mas a pergunta seguinte era, qual é o seu objetivo perante os seus jovens praticantes de judo? É proporcionar-lhes essa carreira e essa progressão nas diferentes hierarquias, digamos assim, deixe-me dizer assim, do judo?
Tudo, fazer um bom trabalho complementar à parte escolar, depois dar-lhe as bases para garantir um bom trabalho técnico, e depois haverão diferentes caminhos dentro da modalidade que cada um poderá tomar e seguir. Podem até finalizar futuramente em formações da área na arbitragem, bem como podem também tomar em relação à formação e futuros treinadores, antes disso monitores de judo. Isso, dentro da própria modalidade, pois há diferentes áreas, ou até como dirigente, há diferentes áreas para que futuramente pois cada um possa tomar e abraçar a modalidade.
Há aí muito judoca a ir ao tapete a esta hora. Já agora, Pedro Lima, então, trabalha em Oliveira do Bairro, onde está agora, e desenvolve também o ensino do judo e a prática permanente do judo em Cacia e no Sozense. Que realidades são estas em Cacia e em Sousa, no Conselho de Vagos?
Diria que são realidades em função do próprio meio onde estão. No SNAP Cacia é uma zona um bocadinho mais periférica, mais rural também, o que necessita também de outro tipo de trabalho. Portanto, o Sousense é um trabalho de base feito num local onde nunca existiu a modalidade. E isso requer outro tipo de trabalho mais profundo.
Muito bem. Pedro Lima, poderíamos eventualmente continuar a nossa conversa, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço o facto de se ter disponibilizado para falar de judo, em particular, e dessa realidade tão vincada na nossa região. Parabéns também pelo seu trabalho em Oliveira do Bairro, em Cacia e em Sousa. E bom torneio de judo no domingo para esses 150 atletas.
Obrigado também. realço o convite e reitero o convite a todos os ouvintes para que possam fazer uma visita e assistir in loco ao próprio torneio. No dia 3, a partir das 2:30 da tarde.
Muito bem, obrigado, Pedro Lima, pelo seu testemunho e pelo seu exemplo também. Fechamos aqui esta primeira entrevista e a seguir, sem mais demoras, vamos virar agulhas para o Campeonato Distrital da 2ª Divisão. Pedro, onde, numa das séries da prova, já se conhecem as equipas que terão, digamos, sucesso com subida já constatada do Beira-Voga, não é? É um facto, é um dado adquirido.
Do Gafanha.
E assim, o Argoncilho noutra série?
Sim.
Então fala tudo isso. Eu estava a fazer de cor e errar de certeza.
Então olha, sabes quem é que subiu antes do Argoncilho e o Beira-Voga?
Sei, mas diz tu.
É o antes, é o antes.
Ah, o antes?
O antes,
ah, é.
Que é ali da zona da Mialhada. Subiu antes. Em primeiro lugar na série C, depois subiu o Beira-Voga, que por curiosidade... Teve o mesmo resultado, o mesmo número de pontos que o Gafanha B, mas a vitória na primeira volta por 2-0 e depois o empate fora na Gafanha a 0, se não me engano, fez com que a diferença entre os dois clubes, entre o Gafanha e o Beira-Voga, ditasse que o Beira-Voga fosse então o campeão de série e que agora está a disputar o septo de campeão distrital com o Argoncilho, com o Antes e então com, e também com o Beira-Voga. Portanto, são estas três equipas. O Beira-Voga empatou a última jornada com o Argoncilho. E a primeira, o jogo que disputou nesta fase de subida.
E muito bem.
De apuramento de campeão da segunda divisão.
E neste contexto é possível darmos aqui voz a um dos protagonistas do sucesso do Beira-Voga, o Hernani Paz, técnico que muita gente conhecerá. Tenho aqui um sinal, não faço ideia o que será, alguém está a ligar para este número, mas Hernani, antes de mais, muito gosto em voltar a ouvi-lo. O Hernani Paz, que há um ano e meio, segundo julgo saber, no contexto das épocas desportivas, pegou neste projeto do Beira-Voga e logo à primeira, penso dizê-lo, consegue a subida de divisão e agora discute o título. Fale-nos do sucesso do seu trabalho e desta realidade no Beira-Voga. Boa tarde.
Boa tarde. O sucesso não é só meu, acho que até o sucesso é mais dos jogadores e da equipa que me acompanhou e da direção, que tem feito um esforço enorme para que tudo corra muito bem. E tive a sorte de encontrar no Belo um grupo de jogadores fantástico, com uma disponibilidade total para o trabalho, e quando assim é, tudo se torna muito mais fácil.
O objetivo agora passa pela conquista do título, é isso?
Já que lá estamos, vamos tentar. É isso que eu tenho dito aos meus jogadores. Jogo ao jogo, vamos tentando fazer sempre o melhor, representar o melhor possível ao clube, e o que vier agora é por acréscimo.
Que dificuldades encontra nesta fase da decisão, na fase final da época, Hernani? As equipas são... Fale-nos dessa realidade, para quem não conhece bem a realidade do futebol distrital a este nível. É com facilidade que, por exemplo, pode discutir a conquista do Sceptre ou não?
Não é com facilidade, nada aqui foi fácil. Eu acho que aquilo que me apercebi é que evoluiu muito a distrital, em termos competitivos, em termos de organização de jogo e em termos de condições. As coisas, as realidades são totalmente diferentes de há uns anos atrás. O nosso campeonato foi extremamente difícil, foi um campeonato muito bem disputado por várias equipas aqui a tentar a subida e foi até à última. Aquilo que eu me apercebi agora ainda no último jogo, são equipas que já, como eu disse, são muito bem trabalhadas, muito bem organizadas, e nada aqui é fácil, nada aqui é fácil. Penso que mesmo para as outras séries nada foi fácil, de certeza e absoluta.
O Beira-Voga, que sobe de divisão, tem estrutura, tem clube, digamos assim, para competir a outro nível, Hernani?
Sim, acho que sim. As condições também se vão criando, passo a passo. Penso, para aquilo que me apercebo, esta direção é uma direção muito ponderada, também não dá o passo maior que a perna, mas é cumpridora daquilo que promete, e isso às vezes é o mais importante. As pessoas sabem como a realidade, como encontrar. Sabem aquilo que lhe é oferecido, que é que é dado sempre, e que é sempre cumprido. E isso às vezes é bastante importante no futebol, porque às vezes prometer mundos e fundos e depois chegar a meio já não ter as coisas, as condições todas, acaba por abalar um bocadinho. E por isso é que eu disse há bocado, quando eu disse que há bocado o sucesso, também tem a ver muito com com a direção. Tem a ver com nunca falhou com aquilo que foi permitido. Aliás, tem sido sempre o trabalho desta direção, tem sido mesmo sentido para que as condições sejam criadas passo a passo, mas dentro das realidades e das capacidades do próprio clube.
Muito bem. A conversa com o Hernani Paz, que levou o Beira-Voga à subida de divisão, discute o título agora de campeão da segunda divisão distrital. Vai continuar a liderar a equipa na primeira distrital ou não, Hernani?
Vamos acabar esta. Penso que sim. O objetivo, acho que é isso.
Quer continuar a isso?
Sim. Tenho vontade. Acho que há vontade de ambas as partes e quando assim é, as coisas tornam-se todas muito mais fáceis, não é? Quando há vontade da direção nossa, da equipe técnica e de todo mundo, acho que o casamento está feito.
E relativamente à sua carreira na área desportiva, como é lógico, quer falar-nos dos seus sonhos e ambições no futuro? Que importância atribui à sua carreira no desporto? É um objetivo de vida também? Deixe-me lançar-lhe assim a questão, Hernani.
Não, Fernando. Porque se fosse um objetivo de vida, eu se calhar quando saí do Gafanha tinha apostado tudo ainda. Ou quando estava na Gafanha. E não foi isso que aconteceu. Fiquei muito temperado. Acho que isto é assim. É um bichinho que mora cá. Está sempre aqui a morder. E é uma coisa que eu tenho uma paixão enorme. E acho que o que faço é mesmo por paixão. E por isso é que é gratificante para mim. E não tem nada a ver com termos comentários. Não tem nada a ver porque é algo, coisas que já foram recusadas, se calhar com outros valores. Tem a ver com a mesma paixão. E o Beira-Voga tinha sido uma experiência que eu tinha tido já há alguns anos, quando saí do Gafanha, sei lá, 6 anos, acho que eu já tinha aqui experimento, tinha até passado cá, e foi um clube que me marcou. E um dia disse que se tivesse que regressar ao futebol, se calhar tinha que começar novamente aqui. Porque foi uma colheira muito bem, fui muito bem tratado, e onde senti que fui valorizado, o meu trabalho foi valorizado sempre. Entende? E às vezes isso é mais gratificante propriamente o dinheiro ou um escalão em que estamos. Porque o bom é nós, quando saímos daqui, quando vamos para casa, sentirmos que aquilo que demos, aquilo que foi oferecido também a nós, foi gratificante e que nos sentimos bem conscientemente. A nossa consciência acho que tem que estar acima disto tudo. Não tem nada a ver com dinheiro, porque se fosse a ver com dinheiro, não estava no Beira-Voga, como é lógico.
Estamos à conversa com o Hernani Paz, um nome, permitam-me que o diga, histórico do futebol distrital, porque desde há muito tempo o acompanhamos o seu percurso. Pedro Martins, as equipas, portanto, que estão a discutir o título de campeão, da competição, quem são?
É o Argoncilho, o Beira-Voga e o Antes. Neste momento a tabela classificativa está assim definida. Em primeiro lugar, com 2 jogos, o Argoncilho, fruto de 2 empates, o Beira-Voga e o Antes estão, portanto, em segundo e terceiro, também com 1 empate, portanto, é lógico que é o jogo que tiveram com o Argoncilho, e já agora o Beira-Voga jogou este fim de semana, empatou 2-2 em casa com o Argoncilho. O Argoncilho então também tem esta curiosidade, que não perdeu nenhum jogo oficial até ao momento, a não ser a eliminação já nos penaltis, perdão, a eliminação para a taça distrital com o Beira-Mar, assim é que é correto. Portanto, foi a única derrota que o Argoncilho teve até ao momento.
Muito bem, portanto, uma grande equipa. O grande adversário nesta fase decisiva para a atribuição do título de campeão, Hernani, quem é?
Somos as três. Acho que sim.
Não assumo nenhum favoritismo a isso.
Não, acho que não. Quando chega a esta fase é mesmo assim. Acho que são todas as equipas muito fortes.
Muito bem. Para atacar a primeira divisão distrital na próxima época é preciso uma grande transformação a este nível, no Beira-Voga?
Não, acho que não. Há uns ajustes a fazer, como é lógico, mas não há de revoluções.
E quais são os grandes objetivos, então, para a próxima época, para o Beira-Voga, assim aqui é, e para o Hernani?
Olha, jogo a jogo. E vamos andando, vamos vendo. Isto é um conhecimento para todos, também uma aprendizagem para todos nós, porque não conhecemos o que vamos encontrar neste momento, mas sabemos pela experiência que temos nesta divisão que vai ser muito difícil. Então vamos andando passo a passo a ver o que é que nos vai acontecer.
O Beira-Voga está assediado em Frossos.
Exatamente.
Fale-nos das instalações do clube, da vossa realidade, do número de atletas que gravita na realidade do clube. Pode dar-nos essa pincelada? Permita-me a expressão.
É um clube como de distrital, com campo sintético, 4 balneárias. O que é que eu lhe posso dizer? As instalações estão dentro do normal e do possível. Não é nada de extraordinário, mas já vi muito, 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 muito pior. Está a um nível médio, acho que sim, médio alto.
E há muita gente a jogar a bola no Beira-Voga, Hernani?
Só tem equipa de séniores.
Ah, portanto então, não tem formação.
O projeto este ano, aquilo que me pareceu, é mesmo começar com a formação, mas neste momento só tem com séniores. Vão tentar tudo para começar com formação este ano.
E é importante, na sua ótica, um clube com a dimensão do Beira-Voga a apostar na formação?
Tem que ter formação. É, aliás, é um dos passos mais importantes que este clube tem que dar, é mesmo pensar na formação.
E tem matéria-prima para trabalhar? Tem jovens para jogar a bola? Aí à volta.
Homens tenho.
Pois, jovens, agora, jovens.
Jovens é que parece que há muito pouco, porque as tentativas já foram feitas e realmente está aqui um bocadinho isolado. Fica um bocadinho longe da albergaria, Cacias já tem apanhado ali tudo, Cacias e Taboeiras.
E agora apanham. Também tem campo sintético, portanto é uma festa.
Depois é mais, começa a ser muito mais difícil. Mas onde conseguir de certeza absoluta tem que se começar, mas é. Ia começar para algum lado.
Claro, poderíamos continuar aqui, claro, a falar, Hernani Paz, com toda a franqueza para quem nos ouve, a entrevista foi arrancada mesmo assim nos últimos minutos, não foi preparada minimamente, mas eu penso que a conversa até correu bem, não correu. Vai dar treino agora, é, Hernani?
São vocês que me estão a atrasar um bocadinho o treino.
Ah, é? Estão a ouvir a rádio? Não, olha, se não estão, deviam estar.
Penso que alguns estarão, penso que sim, porque eu tenho aqui algum pessoal da gafanha.
Quer elogiá-los? Quer elogiar a sua equipa, Hernani?
Não, tenho que elogiar todos. Eu vou dar um exemplo tão concreto que é esta equipa. Eu tenho um miúdo que jogou um jogo, e jogou agora novamente no domingo. E no domingo teve uma coisa excelente, marcou um golo num jogo que era extremamente difícil. E que o que eu quero dizer com isto é que é assim, o plantel é tão homogéneo e tão forte neste aspecto que o miúdo que quase nunca jogou chegou ali e resolveu. Está a entender? E isso é que é gratificante também, nós sabemos a evolução destes miúdos. E não, é como eu lhe digo, não tenho nenhum craque, mas tenho homens que querem muito.
Muito bem.
Isso foi mais importante.
E assim construímos nós o nosso percurso de vida. Exatamente. Hernani, muito obrigado pelo seu testemunho e pelas suas palavras. E a Terra Nova sempre ao lado, claro, do Beira Voga e de homens como o Hernani, de quem somos amigos há muito tempo. Tive muito gosto em falar consigo.
Também eu tive. Um prazer. Vamos ver se há mais uma próxima outra.
Até uma próxima oportunidade,
Hernani. Até uma próxima.
Obrigado. Fica aqui, se calhar, prometida. Quando levantarem o caneco agora de campeões da 2ª Distrital.
Olha, por que não?
Pode ficar este desafio?
Sim.
Pode.
Para uma entrevista mais cuidada, mas essa também teve a sua piada, foi engraçado. Muito bem, Hernani, até uma próxima oportunidade e bom treino já a seguir. Sim, Pedro, estás a mostrar-me uma fotografia?
Tu perguntaste-me a cor do equipamento, eu estava a mostrar.
Azul e branco, azul e branco. Azul.
Pronto.
Sim, só que, pois, é verdade.
Quase à Chelsea. Pelo menos para Chelsea. Que a fotografia que temos aqui.
A fotografia
aqui
tem uma dimensão excelente, é uma fotografia de festa, não é? No campo.
Foi a marcação do golo.
Disponível, portanto, diria, nas redes sociais, na página do Beira Voga.
Do Beira Voga. Portanto, quem quiser também conhecer um pouco dessa realidade, eu estive a ver um pouco a página oficial e tem várias fotografias dos últimos jogos, portanto, dá também para acompanhar um pouco esta equipa aqui da zona de Aveiro, próxima de Aveiro. Já agora, e nós tínhamos falado sobre isso, iríamos também tentarmos ter aqui connosco o Ricardo Pinheiro, técnico da equipa B do Gafanha, e também a despedir-se do Gafanha, porque, como ontem disse durante o relato do Vista Alegre Beira-Mar, Ricardo Pinheiro irá sair do Gafanha, irá assegurar o comando técnico da equipa do Vista Alegre. Já agora, o Gafanha está então na fase de apuramento, está na fase de subida, ou está a lutar com os dois segundos classificados das outras séries, o Arrifanense, o LAC, que é a Liga dos Amigos da Guarda de Cima, e o Gafanha, portanto, portanto, o Arrifanense neste momento está com dois jogos, dois empates, o Gafanha em segundo lugar com um jogo e um empate, e o LAC também com um jogo e um empate. O Gafanha empatou no dia 27, portanto, ontem, com o Arrifanense em casa com a uma bola. Portanto, está tudo em aberto, quer na fase de subida, quer na fase de apuramento de campeão, está tudo em aberto para se decidir. Portanto, é de irmos acompanhando certamente para vermos então se o Gafanha consegue essa subida e se o Beira-Voga consegue ser campeão, ficando esse desafio que lançamos aqui ao Hernani Paz.
Muito bem. Na Terra Nova, à segunda-feira, entre as 7 e as 8 horas, pelo menos em particular neste horário e nesta emissão de segunda parte, damos voz aos grandes protagonistas do fim de semana desportivo e não só. Há espaço de entrevista permanente. Agora, vamos conversar com quem falámos há uma semana atrás. A Marisa Barbosa, há uma semana, estava na expectativa de ser campeã nacional de kickboxing, K1, penso que é essa a designação, e conquistou, de facto, o título, venceu na Coreia, penso eu, a Sara Saraiva. Provocávamos a Marisa lá, provocávamos-te há uma semana atrás, que com um direto no queixo da Saraiva, da Sara Saraiva, ela ia ao tapete. Foi o que aconteceu, venceste assim a tua adversária, não? E antes de mais, parabéns pelo título de campeã nacional, não é para todos?
Obrigada.
Então, diz lá, como é que correu?
Não foi como se fosse nos queixos, mas correu muito bem.
Então como é que foi? Se não foi um...
Bem, ganhei o combate, chegou ao fim, fizemos os 5 assaltos, correu bem para o meu lado.
O que é que fez a diferença no combate, na tua ótica, de campeã nacional? O que é que fez a diferença? Sim, o que é que fez a diferença? Ganhaste porquê? Foste melhor a todos os níveis?
Sim,
que dificuldade encontraste?
Fui superior em todos os assaltos. Em combate, também fez muita diferença desde o início que eu comecei a competir. Este era o meu objetivo e está cumprido.
A que sacrifícios é que tu te sujeitaste até agora, até conseguir levantar o símbolo de campeã nacional? Sujeitaste a muitos sacrifícios? Fala-nos da tua realidade, Marisa.
Muitos sacrifícios mesmo. Eu trabalho, não é? Não faço isso na minha vida, no meu trabalho. Eu tenho que treinar todos os dias, tenho que ter cuidado com a alimentação. Muitas vezes abdico de estar com a família para poder treinar. E tem sido mesmo um sacrifício muito grande.
E assim, sentes-te recompensada, pergunto?
Sim, sinto-me recompensada e sinto que cumpri o meu objetivo.
Ser a melhor do país, o que é que isso significa para ti, Marisa? Marisa Barbosa.
É como um sonho realizado. É sentir que, afinal, o querer é poder. E eu queria muito e trabalhei muito para isso. E consegui. É por isso que basta acreditar. Eu acho que qualquer um de nós pode se acreditar, consegue.
Pois,
sim,
gostávamos de beber, permite-me a expressão do teu exemplo de vida para os jovens que nos ouvem, como tu, porque sonhar, toda a gente sonha, mas chegar a este patamar não é para todos. E a diferença está aqui na perseverança, no trabalho, é isso?
Sim, a questão é que muita gente sonha e quer muito, se calhar qualquer pessoa quer chegar o mais longe possível, né? Quer neste esporte, quer noutro. O difícil é o trabalho. Tem que trabalhar muito mesmo, é muita dedicação, é muito sacrifício mesmo. E principalmente neste desporto exige muito de nós, exige um esforço físico muito grande, um esforço psicológico. Não é qualquer pessoa que sobe acima do ringue, não é qualquer pessoa que aguenta o trabalho físico que nós temos. É diário e são treinos levados ao limite.
Sim. Marisa Barbosa, campeã nacional de kickboxing K1. E agora? O futuro? Vai defender o título, claro. É o próximo desafio, é esse?
Não vai ser o próximo desafio, mas vai ser um dos próximos.
Então fala-nos dos próximos desafios que vais ter na tua carreira.
A partir de vou ter mais combate, portanto, agora, com as melhores também, sempre com as melhores a nível de Portugal.
E isso é bom, não é, Marisa? Depois, até financeiramente, diria. Pergunto.
é muito bom, claro, estar num cartaz com as melhores do país, isso é muito bom.
Vais ganhar mais dinheiro, é isso?
Não vou ganhar mais dinheiro, poderei ganhar algum, mas não é isso que me diz, não é isso que me atrai neste desporto. E pronto, faço isso porque gosto e realizo-me, é um desporto que realizo.
Marisa, antes de mais, parabéns. E internacionalização? Está nos teus horizontes? Porque começa a aparecer para nós que não percebemos muito disto, que isto que Portugal começa a ser muito pequenino para ti. Qualquer dia ninguém quer combater contigo, portanto, se calhar tens de ir para fora de portas.
Vamos nós dois. Eu e o Pedro contra a Marisa.
Não, esquece.
Estou a brincar, diz lá a Marisa.
Pois é, se surgir essas oportunidades, já surgiram algumas vezes, claro que sim.
Competir fora do país, é isso? É um objetivo?
Se for aparecendo, eu vou analisar. O próximo objetivo será competir na classe A.
Numa classe superior. Muito bem.
Fica mais superior que todas.
Sim. Fica aqui o teu exemplo. Parabéns pelo teu sucesso desportivo. Deixou-te muitas marcas este combate? Estás... Aleijou-te, a Sara? Aleijou-te?
Aparentemente não parece ter marcas, mas sim, tenho algumas escondidas.
Olha, isso agora, isso não é uma preocupação no final do combate?
Algumas marcas escondidas?
Não é nenhuma preocupação no final de um combate, chegares ao espelho, deixa ver se eu amanhã consigo trabalhar sem pôr muita maquilhagem. Ou isso não te passa pela cabeça?
Não.
Até porque a Marisa é muito bonita. Basta ir à página do Facebook para ver que a Marisa é muito bonita. Podem visitar o Facebook da Marisa. Procurem por Marisa Barbosa. Mas como ela disse que as marcas são escondidas, portanto não é na cara, Pedro.
Olha, na cara não tenho nada.
Na semana passada falávamos da lealdade que há. E uma das imagens que eu retive do teu combate, eu vi um pequeno vídeo que estava no Facebook. E a imagem que eu retive foi no final, vocês, as adversárias, abraçaram-se como se fossem as grandes amigas e das maiores amigas do mundo. Pelo menos foi aquela imagem com que eu fiquei, ou aquela sensação com que eu fiquei.
Acima de tudo, há muito respeito entre nós, atletas. E eu costumo dizer, eu valorizo qualquer atleta que tenha a coragem de subir ao ringue. Quer ganha, quer perca, eu dou muito valor a isso, porque eu sei o quanto é difícil estar lá. E por isso, para mim, a Sara tem tanto valor como se tivesse perdeu, ganhasse ou perdesse, para mim teria o mesmo valor e respeito da mesma forma, porque sei, é muito difícil, é muito sacrifício para estar ali, é preciso muita coragem mesmo.
Acaba por ser um exemplo este tipo de desporto. Se calhar os outros andam sempre amiguinhos e de repente desatam à chapada, vocês ao contrário, desatam à chapada e depois é ficam amigos. É isso, não é?
Exato. Nós só ficamos amigos depois.
Muito bem.
Está bem. Muito bem. Marisa, até uma próxima. Está aí o teu treinador?
Sim.
Tá. Então passa-lhe o telefone, nós fazemos aqui duas ou três perguntinhas. Sim, senhor. É o... Ora bem, não tenho...
O Miguel Marques.
Sim, senhor. Miguel, está aí?
Obrigado.
Parabéns e um beijinho, Marisa, pelo teu sucesso. Miguel.
Boa tarde.
Olá, Miguel. Mais uma vez, duas ou três perguntinhas. Miguel, então, Marisa consegue o título nacional. Quer falar-nos da importância desse título? Para quem nos ouve agora, na rádio.
Óbvio. Este título é o culminar de muito trabalho, né? De um sonho. Passamos do sonho para a realidade. E conseguimos... Tanto o tipo nacional, quer dizer que ela é a melhor do nível nacional. O nível nacional não é melhor que ela. Portanto, isso acho que é de louvar. Ela trabalha todos os dias e conseguiu o seu primeiro objetivo. Temos vários.
Miguel, é possível com este título capitalizar a prática desta modalidade aqui em Aveiro? Chamar as jovens, seguindo o exemplo da Marisa? Que opinião tem?
Eu espero que sim. Eu espero que a Marisa, por exemplo, a Marisa só por facto de ser uma mulher, que muita gente pensa que isto é um esporte de homens, mas não, isto é um esporte cada vez onde há mais adeptos femininas. Eu acho que a Marisa ajuda também para ver e para mudar hoje, do sexo feminino, para ser
Miguel, deixe-me focar agora esta pergunta em si. O Miguel também sabe o que é ser campeão nacional várias vezes. Falámos sobre a Marisa. O seu exemplo também conseguiu transmitir isso à Marisa e se calhar conseguirá transmitir aos próximos atletas para que Aveiro, reportando-nos à nossa região, possa ter mais campeões a nível de K1, por exemplo?
O que eu tento fazer todos os dias é passar no lugar para eles. A minha continuação nos rins para eles, com a minha experiência, e ajudamos a trabalhar de forma a canalizar este mesmo objetivo, que é conseguirmos os títulos, quando aparecem título nacional, há títulos ibéricos, há títulos europeus, mundiais, intercontinentais, onde nós conseguimos, uma objetiva é cada vez maior, não é? Estamos no primeiro, que é o campeão nacional. Agora vamos continuar a trabalhar para termos outros títulos.
Eu há pouco falava na Marisa na questão da internacionalização. Como é que está o K1 português a um nível, comparando com outros países europeus, mundiais? É possível nós, Portugal, começar a pensar que poderá levantar outros cinturões noutros rinques por esse mundo fora?
Portugal, isto é uma luta que vem há muitos anos. Mesmo eu, há 15 anos, quando fica para a derrota, quando fica para o mundo, nós portugueses temos grandes atletas a nível mundial, somos conhecidos e temidos a nível mundial. O que passa aqui é a falta de apoio, como sempre, é a luta que nós temos travado durante anos e anos e anos e continua igual. Portanto, nós competimos a nível profissional, com atletas profissionais no estrangeiro que só fazem vida vista, mas nós temos Portugal. Estamos ao mesmo nível deles, mas temos de trabalhar para nos sustentar os nossos próprios, por isso, infelizmente, a nível de apoios é quase nulo. Mas, seja a nível desportivo, nós temos bastantes atletas muito, muito reconhecidos a nível mundial.
Muito bem. Miguel Marques, obrigado pelas suas palavras. Parabéns à Marisa e ao seu treinador e sucessos obrigado. Para o futuro, para ambos e para a vossa equipa. Até uma próxima oportunidade, então.
Muito obrigado.
Obrigado, Miguel.
Muito bem. Fechamos aqui este ciclo de entrevistas na Terra Nova. A última, à Marisa Barbosa e ao Miguel Marques, campeã nacional de kickboxing K1 no passado fim de semana. E agora vamos centrar para fechar a emissão. Atenções, Pedro, no campeonato Safina. Temos o teu trabalho de reportagem ontem aqui compilado. Compilado.
Compilado é bom para ir à pesca. Para apanhar... Sim, robalos e...
Pilado?
Pilado. É o caranguejo pilado. Pilado. Caranguejo pilado.
Não sabia.
Nem pareces daqui da gafanha.
Sou um verdadeiro gafanhão, não vês? Mas então temos a entrevista do Pedro ao Cajó e ao...
Ricardo Suíço.
O Ricardo Suíço que chorou no fim do jogo ontem, na Vista Alegre.
Sim, era um treinador emocionado ontem no final... Foi, sobretudo, e falou sobre isso, o reconhecimento aos Ultras Porcelana, o apoio que deram ao longo dos 3 anos que o Suíço esteve no Vista Alegre, e era essa imagem de emoção que chegou inicialmente ao pé de mim, e era essa imagem que o Ricardo Suíço transmitia naquele momento, mas foi uma imagem para mim muito bonita.
E nós gostamos em particular também muito do Ricardo Suíço, é como pessoa, é uma excelente pessoa, pelo menos parece-me. O Beira-Mar ganhou, o Vista Alegre perdeu, 3-1, este é o resultado final, jogo da jornada 33, a penúltima, não é, Pedro?
Portanto,
está mesmo a acabar.
Está uma época longa, não só para os atletas, mas para quem como nós temos acompanhado o Campeonato Safina por esse distrito de Aveiro de fora.
Por amor à causa e respeito para quem nos ouve.
Sim, sem dúvida.
O Beira-Mar está no segundo lugar da classificação, 69 pontos. O Vista Alegre, 13º, 39 pontos. Jogo de despedida do Ricardo Suíço. O treinador chorou de emoção depois de 3 épocas à frente do Vista Alegre, não é, Pedro?
Sim.
O Cajó também foi entrevistado por ti, portanto vamos ouvir. O Cajó agora que centra atenções em manter o segundo lugar na classificação e na taça passar o Fiéis, não é?
Sim, o Beira-Mar tem mais 2 jogos importantes. Esperemos, logicamente, quem me conhece, eu espero que haja um terceiro ou um quarto, um terceiro e um quarto, que é a final da Taça Distrital e também depois a Supertaça Distrital, que será, penso eu, que na semana seguinte. Portanto, o Beira-Mato, espero bem que tenha mais quatro jogos. Um já quinta-feira, importante, com o Fiens, a visita a Fiens. O Beira-Mar vai jogar fora e para a meia-final, portanto, eu acho que é importantíssimo que o Beira-Mar ganhe este jogo, porque não subindo de divisão, não tendo conseguido, e parabéns ao Lourosa, o Beira-Mar tem de... É um prémio, não é um prémio de consolação, mas vai ficar certamente para a história que foi campeão da taça, e que, o clube que seja, neste caso, estamos a falar do Beira-Mar, vai ficar na história que venceu a taça distrital.
E depois garante um encaixe financeiro, não é?
Na sim, taça, com a participação da Taça de Portugal. Isto é assim.
Mas agora qual é o valor do cheque, já não me lembro.
Não sei, eu sei que no ano passado...
50 mil euros?
Não sei se andou por tanto... Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o segundo lugar dá acesso direto à Taça de Portugal. O vencedor da Taça Distrital também tem acesso à Taça de Portugal. Portanto, por um lado, por uma via ou por outra, é sempre possível chegar à taça de Portugal. Agora, na minha opinião, o Beira-Mar tem de ser vencer a Taça Distrital e ser segundo classificado, porque menos que isso não é para os pergaminhos do Beira-Mar.
Muito bem. Vamos ouvir a reportagem do Pedro Martins, primeiro com o Cajó, treinador do Beira-Mar, e depois o Ricardo Suíço.
Na nossa opinião, se calhar um resultado justo.
Sim, era um jogo que nós já tínhamos que ganhar, como o que falta. Encarámos o jogo de uma forma muito séria, muito competente. O Salegre só teve a bola onde a gente deixou. Foi pena o gol sofrido, uma bola parada, que era onde o Salegre podia causar muito perigo. Mas nós, a nível de jogo, controlámos, tivemos domínio, criámos imensas situações. Depois de termos chegado ao segundo, tornou-se mais fácil, porque o Vista Alegre balanceou-se. Podíamos ter feito mais, não decidimos bem em alguns momentos, mas o resultado aceita-se. Foi um bom espetáculo, com muito público, é o que faz a festa do futebol. E nós seguimos o nosso caminho, falta-nos uma vitória para garantirmos o segundo lugar. É isso que estamos focados neste momento, no campeonato, para isso.
Próximo jogo, até porque achei a história, o próximo jogo é para a taça. Como é que vês essa antevisão, ou como é que faz essa antevisão com o Fiens, também sabendo que Pedro Moreira está lesionado, como é que vai ser também a sua recuperação? Como é que vês então esse jogo?
Sim, o grupo nesta fase, com o reforço de alguns júniores, acaba por haver mais soluções, embora que o Pedro é um jogador importante, que era para jogar hoje, mas no aquecimento ressentiu-se um pouco e não foi possível. Mas para a taça é um jogo com características parecidas ao que nós temos feito agora, que é como se forem jogos eliminar, em que a margem de erro é zero. Vamos a Fiens, é um campo muito difícil, eles em sua casa são difíceis de bater. Vamos lá para passar à final, queremos muito estar na final, queremos muito conquistar o que podemos conquistar este ano.
Muito bem, obrigado, Cajó, técnico do Beira-Mar. E o Ricardo Suíço é um homem emocionado aqui no campo da Morteira, é um homem emocionado, com lágrimas nos olhos, e essas lágrimas certamente... Ricardo, já são saudades essas lágrimas?
Não, são saudades desta gente maravilhosa que eu tive a oportunidade de conviver durante estes 3 anos, e tenho muito a agradecer-lhes, porque foram sempre uma força extra para nós, foram sempre, ajudaram-nos muito neste trajeto.
Agora, voltando agora aqui ao que nos trouxe cá, que foi esta partida, como é que viste este jogo, esta derrota caseira por uma bola a 3?
Vi que fomos iguais a nós próprios. Tivemos qualidade no nosso jogo, errámos em 2 lances de bola parada. O adversário, pela qualidade individual que tem, são adversários que não se pode errar, e nós errámos algumas vezes, e o Beira-Mar fez 3 golos, é um justo vencedor. Mas eu gosto sempre de olhar um bocadinho para além do resultado, e acho que o futebol que nós apresentámos, que fomos uma equipa, uma excelente equipa, que valorizou a vitória do Beira-Mar. O Beira-Mar está de parabéns pela vitória, mas creio que em termos de qualidade do jogo não ficámos muito aquém daquilo que foi, e também é isso.
Foi o teu último jogo aqui na Morteira, também se calhar esse sentimento que estás a ter agora, como é que vai ser o teu futuro agora? Já planos?
Não, o meu futuro é ir preparar a semana no sentido de ganhar ao Restelo e depois terei tempo para definir aquilo que é o meu futuro.
Bem, obrigado Ricardo, boa sorte para o teu futuro, para a tua carreira.
E pronto, foi o teu trabalho, Pedro.
Foi, pronto.
Para fechar agora...
Foi o nosso.
Nosso, pois. Para fechar agora, referência à Proliga, basquetebol, o Imortal sagrou-se campeão nacional, venceu o Jogueira na Negra 71-57. A equipa de Jogueira ainda conseguiu empatar a final com o triunfo no sábado, 84-79, após prolongamento, mas ontem perdeu o jogo decisivo e é assim vice-campeão nacional de basquetebol e reportamo-nos à Proliga. As duas equipas estão garantidas, pelo menos adquiriram esse direito esportivo de entrar na Liga Nacional de Basquete na próxima época, o Imortal e o Jogueira. No handball, o São Bernardo evitou a descida imediata de divisão, entra na última jornada, no próximo fim de semana, com a possibilidade de garantir a manutenção na primeira divisão, joga com o Faf. O triunfo sobre o Águas Santas, líder do Grupo B, pode ter um significado grande, é um passo que pode ser considerado decisivo na manutenção. Na última ronda, joga em Faf, quem vencer mantém-se na primeira, quem perder desce à segunda divisão nacional. Ainda falando de handball, o Ilha Handball Clube empatou frente ao líder da 3ª Divisão Nacional, 27-27. Está mais perto da subida a equipa de Ilha, a formação que joga na Gafanha da Encarnação tem agora 3 pontos de vantagem sobre o Alavarium, que é quarto. A equipa de Aveiro passou em Gondomar, venceu 29-26. Não desiste do sonho da subida também. O Feirense já confirmou a subida da divisão, depois do triunfo frente ao Beira-Mar, 30-24, e acompanhou Módicos na promoção à 2ª Divisão Nacional. O Ilha Handball Clube também está na luta. O Alavarium está entre os 4 finalistas do Campeonato Nacional dos Júniores Femininos em handball. Junta-se ao CS Madeira, ao Alcanena e à Maia Stars. A fase de apuramento dos Júniores Femininos decorreu na sexta, no sábado e no domingo, em Aveiro, com 3 jogos equilibrados. O Alavarium alcançou o primeiro lugar, tendo vencido os 2 encontros, frente ao Alpendurada e à equipa da Madeira. Também a formação insular, com uma vitória e uma derrota, garantiu a presença na fase final desta competição. A fase final joga-se em junho, a 8, 9 e 10 de junho, em Alcanena. Referência final para a equipa de infantis femininos do Clube de Vôlei de Aveiro. Está apurada para a fase final a 8 do Campeonato Nacional, a disputar em Braga nos dias 8, 9 e 10 de junho. E assim, Pedro, fechamos o nosso programa. Por hoje é tudo.
Por hoje é tudo. Então pronto.
Ai, boa semana, estou cansado. Chegou ao fim do dia.
Estás com sorte que esta semana há um feriado.
Ah é?
Na quinta-feira.
Ah é?
Então não é?
Feriado. Feriado de...
Corpo de Deus.
Corpo de Deus.
E isso é só desculpas porque vais de férias. Portanto, olha, não sei.
Eu vou de férias. Isso é em off. Eu dizia, tem off. Agora a entidade patronal está a ouvir que eu vou de férias. Já viste?
Estou a brincar. Precisa. Olha, até diz. Para a semana. Segunda-feira, ou melhor, domingo.
Sim.
Marcamos presença, em princípio, a partir do EMA para essa última partida, a última jornada do Campeonato Safina, Beira-Mar.
Sim.
Alvarenga.
Sim. Já agora, a nossa Marisa, que deve estar eventualmente a ouvir emissão, dizia-me agora aqui no Messenger que se engasgou, não engasgou nada. Falou muito bem a Marisa Barbosa.
Tu estás aí com medo.
Sim. Então, boa semana para
boa
todos.
Boa semana, adeus.